Vem aí, Gabriela Esportiva. A Rádio Gabriela FM entra em campo com sua equipe de esporte. Começa agora, Gabriela Esportiva. Você por dentro de tudo o que acontece no mundo dos esportes. Todos juntos, na mesma sintonia. 102,9. Gabriela Esportiva.
Muito bem, 6:11, está começando o Gabriela Esportiva desta sexta-feira, dia 10 de abril de 2026. Um abraço para você de casa, o pessoal do trabalho, a rapaziada do volante, obrigado pela carona. Estamos no ar até às 19 horas com o melhor do esporte para você. E a gente começa o programa de hoje dando boa noite ao nosso queridíssimo Júlio César. Alô, Júlio, boa noite. Oi, Júlio, boa noite.
Boa noite para você, Tony Café, boa noite, Fredão, boa noite, Zé Maria, ouvinte do Gabriel Esportiva. Olha, Tony, daqui a pouquinho vamos trazer um apanhado do Campeonato Baiano Sub-20. Esse final de semana tem rodada e o Barcelona joga, hein? Então daqui a pouquinho vocês vão ficar sabendo de tudo como anda aí o Campeonato Baiano Sub-20 2026. E nós temos um representante aí na competição, que é o Barcelona de Deus. Daqui a pouquinho eu trago um apanhado aqui no Gabriela Esportiva, Tony.
Valeu, Júlio César. Boa noite, Fred Menezes.
Boa noite, Tony Café. Boa noite, Júlio. Boa noite, Zé Maria. Boa noite para nosso convidado hoje aqui, doutor Marcos Bandeira. Boa noite, ouvintes do Gabriela Esportiva. Muitos assuntos aí, Conmebol, jogos de ontem, jogos pro Campeonato Brasileiro da Série A também. E outros eventos esportivos que nós estamos participando aí, a todos os ouvintes. E assim a gente vamos dando início aqui ao Gabriela Esportiva de hoje.
6:12, Zé Maria. Boa noite, queridão.
Boa noite, Tony Café. Boa noite, Fred Menezes, Júlio César. Boa noite ao querido Dr. Marcos Bandeira, né? Um jogador que fez um futebol muito de uma qualidade muito diferente nos anos 80, né? E boa noite à cidade, né? Hoje nós vamos conversar com o Marcos e Marcos vai falar desse evento que vai homenagear a turma, a seleção de 80 que conquistou o campeonato intermunicipal. E eu acompanhei de perto essa seleção, vou explicar por quê. Eu estava saindo da liga quando houve a eleição de Edval Moura, e Edval Moura assumiu a seleção que acabaria conquistando o título. E em 79, eu cheguei à final do Intermunicipal como presidente da liga. Muitos jogadores que atuaram em 80 também atuavam em 79, mas não conseguimos o título, perdemos para a Serrinha. Mas enfim, hoje o assunto é muito interessante, Café, porque a gente vai falar de algo muito bom na cidade. Relembrar aí essa turma que fez uma história bonita no futebol amador de Ilhéus.
Muito bem, Zé Maria, muito bem, Fredão. E a gente agradece a presença e dá boa noite ao doutor Marcos Bandeira. Boa noite, doutor Marcos.
Boa noite, meus caros amigos aqui da FM Gabriela. Agradeço aqui, honroso convite aqui do Zé Maria. A toda a comunidade aqui de Ilhéus, prazer muito grande estar aqui de volta e falar, né, sobre futebol, né? E eu gostaria até que não me tratasse aqui como doutor, que me chamasse mesmo como Marcos, porque Ilhéus conhece Marcos Bandeira e é assim que eu me identifico.
Bem. Muito bem, né? A presença do Marcos Bandeira aqui, que ele foi um grande atleta dos anos 80 e colaborou muito com o futebol amador, né? Nessa época eu ainda era muito jovem, mas temos aqui duas figuras e a principal delas aqui, que conhece muito bem, é o Zé Maria, que vai conduzir esse bate-papo com o senhor, viu, Marcos Bandeira? Fica à vontade e desde já agradeço a sua presença e agradeço também pela sua colaboração com o futebol amador da nossa região. Zé.
Bom, o nosso entrevistado de hoje, Marcos Bandeira, foi meio atacante, né? Numa época de uma seleção, gente, que tinha jogadores com uma qualidade muito grande. Eu lembro que Marcos Bandeira, Paulinho, Verdinho, Plácido, Nery, né? Nery, Sérgio Bico Duro, os atacantes como Jorge Amarelinho, Dicó, Zé de Madar. Nossa, era um timaço aquele time de 80. Marcos, como surgiu a ideia, né, de fazer essa homenagem à seleção campeã de 80?
Zé, na verdade, assim, né, eu estou com 65 anos de idade e vivi vários ciclos, né? Fui bancário do Banco do Brasil, fui magistrado, hoje sou advogado, professor de direito da UESC, mas as grandes amizades que eu conquistei na vida foi sem o terno, foi no esporte, foi no futebol. Não conheço nada que integre mais o homem do que o esporte, principalmente o futebol. Então foi onde eu criei as grandes amizades. E os meus amigos de 46 anos atrás, de 50 anos, continuam os mesmos. E eles sabem que o Marcos Bandeira, que se tornou juiz, era o mesmo, a mesma pessoa. Tanto é que nas minhas festas estavam lá todos aqueles que tinham vínculo comigo. Então, o que acontece? Com o tempo, nós percebemos que houve assim, uma espécie de esquecimento, né, dessa geração e das gerações anteriores, né? E, por exemplo, nós temos aqui uma história interessante. Itabuna foi campeão intermunicipal de 59 a 65. Isso. Época dos Rielas, Bel, muitos jogadores de qualidade.
Carlos Riela,
o ponto esquerda.
Lua.
Tem o Lua e tem Fernando. Mais o Fernando Riela, que era o ponto esquerda, Fernando, né?
Eram os quatro irmãos.
E aí, Ilhéus conseguiu interromper esse ciclo em 66. Com quem? Com Manequinha, Coquita, Wilson Longo, saudoso Wilson Longo, Ivo Babá, né? E tantos outros que estão no esquecimento, né? Aí veio 80, uma geração maravilhosa de 80, né? Bico de Pato, Henrique Lampião, Urubu, Armando, Elias, Ivo Badaró, saudoso, Marco Garcia, Sérgio Bico Duro, Nery, finado Nery, eu, na minha esquerda, Paulinho Verdinho, Jorge Amarelinho, Dicó, Zé de Madá, Mário Sérgio, Fuminho, que foi um grande jogador versátil, né?
Jogador de
salão, né? Finado Foca também, que jogava, fazia parte do elenco, Leninho. Então, assim, e esse time era conduzido por Pelé. E Pelé, na verdade, ele não complicava, ele botava lá os melhores.
Era massagista,
e depois ele foi o técnico e conseguiu encontrar o time ali ideal, né, para a gente chegar até o título. E aí, interessante que depois de 80, Ilhéus só voltou a ser campeão intermunicipal em 86. E aí 86 já é uma nova geração, né, com meu irmão Marcelo, aí vem Siri, Finado Nazaré.
Isso.
E tantos outros que também fizeram a história de Ilhéus. Então, Ilhéus só foi campeão intermunicipal 3 vezes. Então, quando a turma, né, conversou comigo, fizeram um evento em janeiro, eu estava fora do país, aí eu falei com o Marco Garcia, eu falei, olha, Ilhéus agora em abril, né, que eu tive lá na UESC, fiz uma pesquisa no SEDOC, peguei todos os jornais da época. Olha, ó, dia 19 de abril, o Ilhéus vai fazer 46 anos do título de 80. E 45, porque embora o título seja de 80, o jogo foi no 19 de abril, dia do Índio, em Senhor do Bonfim, isso, de 1981. Aí eu falei, olha, nós precisamos resgatar essa memória esportiva de Ilhéus. Né? Ilhéus teve momentos áureos aqui, jogos do Cacau, jogos abertos. Ninguém fala mais em Marta Zaidan, não fala em Margarida. Esse pessoal que fez a história, o Wilson Longo. Wilson Longo jogava futebol de salão, jogava basquete, né? E tantos outros
a
aí.
Seleção, né? A seleção de 66.
Pois é.
Com Miltinho, com Ivo Babá, entendeu?
Nós temos jogadores aqui de basquete aqui de Léo, que são campeões brasileiros estudantis, jogando pela seleção baiana em São Paulo, contra a seleção de São Paulo. Inclusive, um jogador baiano, que nessa seleção que jogou Olimpíadas, duas Olimpíadas carregando a bola para Oscar, era Rato, que é um jogador aqui de Salvador, que fez parte da seleção baiana, que dois ilhéus estavam juntos sendo campeões, Marco Porto, auditor fiscal aí da Secretaria da Fazenda, e Luiz Lima, irmão de Nilton Lima. Esse Luiz Lima também remador na época aí, foi remador do Flamengo também. Então você vê que o esporte de Léo, o que era o esporte de Léo. Né?
Então assim, só para concluir, na verdade, eu falei com o pessoal, olha, a gente tem que fazer esse evento com um propósito, resgatar a memória esportiva. Mas não ficar só nisso. Né? Nós tivemos um encontro com o prefeito, Alderico, nos recebeu muito bem. A comissão organizadora do evento esteve lá presente, levou a taça. Essa taça, Zé Maria, sabe onde foi encontrado? No Mário Pessoa, abandonada. Estava na iminência de ser subtraída. Né? E Marcos Garcia pegou e guardou. Está, né? Tá com a gente. Aí, resultado, nós fomos ao prefeito. Eu fiz uma proposta ao prefeito. Prefeito, a gente precisa resgatar a memória esportiva de Léus. Cria um museu do esporte em Léus. O museu do esporte, não só para o futebol, mas para o vôlei, o basquete.
De todos os esportes.
Todos os esportes. Você vai em São Paulo hoje, um ponto turístico é o Museu do Esporte lá em São Paulo, né? No Rio de Janeiro. E algumas cidades do interior também, entendeu? Você tem um Museu do Esporte. Então, quer dizer, você precisa conhecer seu passado. Tem um grande pensador que ele diz: aqueles que não conhecem o seu passado estão condenados a repeti-lo. Entendeu? Eu digo assim no sentido até das coisas boas ou ruins que acontece na vida da gente. E essa geração de 80, eu acho que foi uma geração muito boa. E interessante, Zé, que eu estava falando com meu amigo Moisés, que é advogado, trabalha comigo, e eu dizendo o seguinte: é interessante que essa turma, que eu já conheço há mais de 46 anos, há mais de 50 anos, eu não conheço ninguém que tenha desviado. Todos eles são pessoas de bem, pessoas de caráter, né, que têm valores, que preservaram até hoje. Então, isso para mim é um privilégio, né, até conviver com eles. Então, foi por essa razão que a gente tomou essa iniciativa de promover esse evento no próximo dia 18 de abril lá na BB.
Você já reavivou a memória de muita gente, já tem gente aqui no nosso WhatsApp, 739-8829-1029, né? Cadê o nome da figura? O João Cardoso, né? Ele botou aqui: esqueceram meu pai no futsal. João Borges. Ah, né? Ele foi campeão dos Jogos Abertos em feira por Ilhéus. É amigo de Marcos Bandeira, João Borges.
Não, João Borges foi meu colega de Banco do Brasil.
Banco do Brasil.
Jogava muito futebol de salão. Jogamos, inclusive, sim, FENAB e tal. Ele jogava muito bem. Inclusive, a família toda jogou futebol. O irmão Cibel. Cibel jogou muita bola no futebol de campo, né? Cipá também. Jogou. A família toda jogou futebol. É porque realmente, para a gente lembrar de todo mundo,
é difícil.
A gente vai sempre pecar pela omissão de alguém, né, Zé?
Mas eu queria fazer uma lembrança aqui do elenco de 80, Marcos, porque eu acompanhei como repórter na época, ou melhor, como narrador na época, na Coirmão, a Rádio Santa Cruz. Né? E você tinha, era um elenco muito enxuto, né? Mas era tinham jogadores diferentes, jogadores que jogavam em mais de uma posição, né? Laterais que jogavam nas duas laterais, né? Um meio campo muito criativo. E eu acho que o ataque da seleção, talvez pela força do seu meio campo, né? E dos seus laterais também, era uma seleção de um poder, de uma intensidade muito grande. Bico de Pato, né? Foi talvez o grande goleiro daquela época, dos anos 80. Ali foi praticamente o passaporte do Bico para fazer carreira no futebol profissional, como aconteceu muitos anos, sendo titular absoluto do Itabuna.
Bico é uma figura extraordinária, um cara de um caráter. E assim, ele tem um trabalho também educativo, ele trabalhou em Onápolis,
escolinhas, formação de atletas.
Isso, quando eu era magistrado da ativa, ele me convidou, fiz palestra lá em Onápolis e tal. Ele é muito respeitado em Onápolis. E ele diz: olha, eu não gosto de ser chamado de Soares Barbosa. Minha identificação é Bico de Pato.
Eu lembro. E quando ele entrou no Itabuna, Foi a diretoria do Itabuna quem decidiu. Olha, aqui seu nome será Soares Barbosa.
Não identifica ele.
Mas ele, não, ele gosta de ser chamado de bico de pato. É a identificação
agora,
dele.
Bico foi um grande goleiro. Olha, eu inclusive no documentário que vai ser exibido no dia, a gente tem um documentário bem profissional, entendeu? E eu chego a falar, né, de um lance na decisão do senhor do Bonfim, porque nós ganhamos aqui, né, 2-1, e no jogo de lá, começou o primeiro tempo, o estádio lotado, e Bobô, né, era o meia-direita de Bonfim, eu era o meia-esquerda de Léus. Bobô fez 1-0 para Bonfim. E quando terminou o primeiro tempo, a gente não foi para o vestiário, nós ficamos no campo. E ali um cobrando do outro. Falei assim, olha, hoje aqui nós temos que comer capim aqui, mas a gente vai ficar na história de Léo.
Sentindo o clima do jogo.
Aí a gente chegou no segundo tempo, o time começou a tocar a bola. E aconteceu uma situação, né, que houve um escanteio, a bola depois foi dividida lá com o Marco Garcia na lateral esquerda, sobrou para o Urubu. E o Urubu, com um toque assim genial, que não é do perfil dele, né, colocou essa bola, eu estava atrás dele. Eu falei, pô, foi o Urubu, como é que foi? Ele fez um gol de Zico. O goleiro ficou parado olhando, a bola foi lá no ângulo, né? E ali a gente começou a criar oportunidades, a gente poderia até ter ganhado o jogo. Eu chutei uma bola, pegou na trave, enfim. Aí quando chegou no final, a torcida de Bonfim jogou fogos no atrás do gol de Bico de Pato e criou aquela nuvem branca, né? Aí eu me lembro que teve um lance já no finalzinho, que Bobô chutou essa bola naquela fumaça toda. Bico de Pato fez uma ponte linda. E quando ele caiu com a bola, e o cara que é boleiro, ele sente. Eu falei, ganhei, sou campeão.
É, porque essa bola
foi essa bola foi a bola do jogo. Aí eu falei, sou campeão. E não deu outra. Quando eu menos espero, o Manuel Seropi é um filho, era o árbitro. Apitou e aí só ali o choro, né? A gente tomava conta da gente e tal. E eu digo, Zé, que aquele dia foi especial pra gente, porque nós, quando chegamos aqui, nós passamos ali na fábrica, no Distrito Industrial, pararam as fábricas para homenagear a seleção de Léus. Chegamos à prefeitura, o prefeito nos recebeu, foi uma festa maravilhosa.
Engraçado que tem uma notícia aqui de 2021, né, que diz o seguinte: o do Bonfim, falando do futebol amador, né, e essa disputa que o Marcos Bandeira acabou de citar. O senhor do Bonfim e Ilhéus disputaram o título do Campeonato Intermunicipal de 1980, após perder a primeira partida por 2-1. A equipe bonfinense decidiu a grande final no então estádio José Amílcar, né, completamente lotado. O Scret Bonfinense chegou a abrir o placar, mas acabou perdendo, cedendo o empate aí, terminando a competição na segunda colocação. Com um time formado por craques como Remilson, Neguinho, Cléo e Bobô, a equipe comandada por Nonatinho foi derrotada, né, os adversários, com seu jogo alegre e ofensivo, né? Tá vendo aí, Zé Maria? O título não veio, mas em uma dessas circunstâncias que só o futebol proporciona, ainda hoje, né, é lembrada por todos, considerada o melhor time da história do senhor do Bonfim. Então vocês venceram o melhor time da história do senhor do Bonfim.
E teve uma coisa interessante depois de tudo isso, que Bobô foi para Catuense, certo? E eu fui convocado, você sabe disso, Zé, para a seleção baiana de júniores. Eu fui o único amador a ser convocado, porque normalmente são juniores dos profissionais. Bobô foi convocado como junior da Catuense. Sim. E nós ficamos aqui, ali no Pontal, para hotel. Hoje eu estou vendo aquele hotel ali totalmente abandonado, mas é uma pena, né?
É uma pena.
Eu fiquei ali hospedado quase um mês com a seleção baiana, com Salles, Roberto Bahia, Idalmi, essa turma toda jogou bola comigo. E me recordo que o técnico era Florisvaldo, que era técnico do Bahia. Eu bem nos treinos e tal, mas ele botava o pessoal do Vitória, do Galícia e tal. E aí o que acontece? Teve uma... Bebeto jogava no Vitória, e Bebeto não foi convocado. E a imprensa, Marco Aurélio, da Rádio Sociedade, caiu em cima de Florisvaldo. Florisvaldo caiu e veio Bilisco, que era técnico do Vitória. Isso. E Bilisco já me conhecia, porque eu joguei várias vezes contra o Vitória, né? E ele gostava do meu futebol. Ele chegou para mim e falou, Marcos, como é que está a sua situação aí? Porque se a gente se classificar agora, porque era uma etapa do Nacional, nós vamos disputar no Rio. E você vai ser meu bem esquerda.
Aí, resultado, o cara que estava me substituindo, Carlos Alberto, que era do Galícia, perdeu o pênalti e a Bahia foi desclassificada. Mas são, assim, são os ventos do destino, né? Porque certamente, se eu fosse para o Rio, poderia eu ter outra história para contar, né? Mas foi muito, muito legal e ali, naquela convivência que eu tive com o pessoal profissional, eu decidi, eu não quero ser jogador de futebol.
É.
Porque a gente romantizava. Você via Rivelino, você via Zico e você imaginava a vida, aquele glamour, né?
Sim.
Mas quando eu fui conviver com jogadores profissionais num ambiente e eu vi o ambiente que não era o que eu esperava, ali eu disse, não quero ser jogador de futebol. Aí eu vou parar minha carreira aí.
É.
Então, tanto é que eu encerrei minha carreira precocemente. Eu disputei duas finais de intermunicipal, né? Que na verdade não foi 79, foi 83. Sim. Que Léus perdeu para a Serrinha, né? E aí ali eu praticamente deixei o futebol. Fiquei até 2008, até 88, quando passei no concurso de juiz, e aí eu tive que seguir outra carreira. Mas foi uma história assim, muito legal. Eu conversei com o Bico. O Bico falou assim, olha, eu joguei no Itabuna profissional, joguei em outros times profissionais, mas o que me marcou verdadeiramente foi o futebol amador.
Eu acho que você falou uma coisa aí desde o início, e tem sentido agora, mais ainda, depois que você finaliza e conclui essa, sobre o profissionalismo no esporte, eu acho que muda tudo. Eu sempre fui amador, nunca fui profissional, joguei contra jogadores aí de nível de seleção brasileira, Gilson, vários jogadores aqui, tem amigos meus que jogaram basquete comigo, que jogam basquete sênior hoje, até hoje, na seleção brasileira, jogam com Carioquinha na seleção brasileira, disputam aí Zé Currupa, Carlinho Najá lá de todo mundo da associação de Salvador. Quer dizer, a gente difere, muito diferente quando você precisa ganhar o dinheiro, né? Então o esporte agrega muito, né? Socializa, educa, né? Disciplina. O esporte é maravilhoso. Agora, quando você passa profissional, a gente vê acontecer aí, até com jogadores que são ídolos brasileiros, né? Romário, Renato Gaúcho, você vê as conversas aí do que acontece nos bastidores, essas guerras aí dentro do vestiário para derrubar técnicos. Então, isso tudo aí muda muito a visão do
romântica
atleta
que você tem.
Você tem o ídolo é muito bacana. Você Zico é um ídolo. Acho que quem viu o Zico jogar, não só pelo futebol, mas a mensagem que ele diz, né? Como atleta, como colega, né? Como profissional. E a gente imagina que isso é o que mais acontece. E eu sei, a gente sabe que até no amador, a luta pela posição. De amigos, estão colegas, Ilhéus aqui é todo mundo conhecido, a gente jogou basquete juntos a vida inteira, mas na hora de você entrar em quadra e ser titular, você está brigando por sua posição. Então tem aquela puxada de tapete, isso no voleibol, no basquete, e aí algumas pessoas tomam a decisão, e você me disse aí que tomou a decisão, eu não quero ser profissional, vou seguir outra linha. Eu contei uma história para Zé aqui, porque na minha época eu fui criado ali dentro social, do clube social. Hoje eu tenho 64 anos. Meus irmãos, tem um irmão meu que vive do esporte, professor aqui foi professor de tênis, é professor de beach tênis aqui, Charinho, e jogou futebol muito bem sempre, mas sempre teve um interesse mais em ser um atleta, de jogar um esporte não coletivo. Da natureza dele, né? Então ele hoje é um profissional do esporte aí, tem um irmão meu, Binho. Joga o Mote Salão também aqui na seleção de Léos, brinca na BB de vez em quando de goleiro lá nos campeonatos lá. Sempre tem uma ligação com o esporte. E eu joguei voleibol e basquete em 80. Eu cheguei a ser campeão dos Jogos Abertos do Interior jogando voleibol. E eu era jogador de basquete também na seleção de Léos. Jogava os dois esportes. Apesar do sobrepeso assim, eu era levantador, né, de voleibol. E fui convocado para a seleção baiana juvenil. Até o campeonato brasileiro aqui na segunda divisão, e aí eu fui convocado justamente não por ser um jogador, talvez um dos melhores levantadores do interior da Bahia, mas por ter pelo menos um ilhéense dentro da seleção de Ilhéus. E eu cheguei a vir ter uns dois treinos aqui, um técnico veio me treinar aqui e eu tinha que ir para Salvador depois, só para florear um pouco a conversa, né? para fazer os treinamentos lá, para vir disputar o brasileiro aqui em Ilhéus, não me lembro se em 1980 também. E eu, depois disso aí eu disse, eu não quero ir, eu quero férias aqui em Ilhéus. O voleibol, eu, na verdade, não queria ser, não estava pensando em ser profissional, né? Não era esse o perfil que eu estava buscando também. Estudava, escola e tal, ia fazendo vestibular, e quando eu faço o vestibular, eu paro de jogar voleibol. Brinco na praia, joguei Hollywood voleibol de praia aqui em Ilhéus, alguns jogos aí participar, mas deixei de treinar. Porque não era. Aí eu contei a Zé aqui, tipo, Zé, eu fui campeão dos Jogos Abertos do Interior, jogando voleibol aqui, com a turma toda aí, Marcelo Duzentão, Ciso Boy, Manelzinho, Renato Diniz, Biquinho, essa galera toda aí, e depois eu paro com a convocação da seleção baiana. Eu mostrei a ele até a convocação, porque não me satisfazia, não era aquilo que eu queria. E você, e tem um lance também do puxada de tapete, muita gente, essa briga de, rapaz, eu tô para isso não, eu quero estudar, me formar e aí você para. É. Mas assim, o amador, o basquetebol, o voleibol, o futebol, qualquer tipo de esporte, o amador é que é a essência do esporte. Eu acho que é por aí.
Bem, só para a gente fechar, Marcos, o que é que vai haver no dia 18, né, no evento em homenagem aos atletas campeões do Intermunicipal?
Zé, nós vamos fazer um evento, né, na BB, dia 18, 19, evidentemente não será um evento aberto. Existem os convidados, né, porque também a gente tem nossas limitações. Né, gostaria muito que fosse aberto ao público, mas vai ser um evento fechado. Tá? E nesse evento nós vamos apresentar um documentário da campanha da seleção de Ilhéus de 80. Existe entrevista com todos os jogadores. Possivelmente até segunda vamos receber um vídeo de Bobô congratulando com a seleção. Nesse documentário vai ter várias personalidades que vão se manifestar, pessoas que acompanharam a seleção de Ilhéus como você, né? E a gente procurou homenagear todos, indistintamente. Então, até aqueles que já se foram, como Nery, como Jorge Amarelinho, como Dicó, como massagista Luiz Mário, isso, como roupeiro Iaúca.
Ivo
Televisão. Adarão. Ivo Televisão. Jorge Amarelinho, né? Todos que infelizmente já estão em outro plano. Né, os familiares foram todos convidados, inclusive a esposa de Neto mora em Salvador, está vindo para o evento. E nós teremos você como apresentador do evento. Né, você que conhece a história aí de cabo a rabo.
O mestre de cerimônia.
Nós, inclusive.
Pra mim é uma honra, né?
Inclusive, Zé, nós fizemos uma homenagem também especial para Miraldo. Miraldo e seu Adelso eram digamos assim, os animadores das charangas, né? Quando você ia para o Mário Pessoa, você tinha que ver a charanga de Adelso e de Miraldo.
Isso.
Então, quem vai tocar é Miraldo, né? Evidentemente, futebol combina com samba, né? Então, naturalmente, vai ser o samba, né? E quando você ia para o Mário Pessoa lotado, tinha pessoas assim, folclóricas. Dona Miúda, a mãe de Zé de Madar, o pai de Zé de Madar, né?
É verdade.
Essas pessoas, Dona Maria, ali de baixo, que ajudava muita gente na seleção, dava aquele apoio, né? Então, essas pessoas a gente está homenageando de alguma forma, né? Já Dom Ribeiro, que foi uma pessoa também que nos ajudou muito, né? Ele foi convidado, deve também estar com a gente.
Ele ajudou muito a gestão de Edval Moura.
Edval Moura e assim, Sérgio Cristo.
Sérgio Alvino de Cristo.
Vai estar presente, inclusive o irmão dele, que é padre, vai fazer a abertura também. Né? É a parte espiritual e muitos. Eu posso até aqui cair na questão do esquecimento, mas vai ser uma festa, como eu disse aqui, que tem o propósito maior de resgatar a memória esportiva de Ilhéus.
Muito bem,
a gente agradece a presença do Marcos Bandeira aqui, o grande desportista dos anos 80, uma peça fundamental para o esporte ilhéense, né? Ele que jogou muita bola e quando chegou lá para se profissionalizar, o homem falou assim, não, vou ficar por aqui, vou seguir em outra vertente. A gente agradece muito a sua vinda. Esse evento vai ser um sucesso, um evento importante. E eu ia te fazer uma pergunta seguinte. Você pensa em fazer algo mais para alavancar o esporte amador de Ilhéus e assim puxar o esporte amador de outras regiões também? O senhor tem alguma coisa em mente para fazer isso?
Não, o que eu tenho em mente atualmente é a gente tentar convencer o poder público, evidentemente, uhum, o legislativo também, né? No sentido de criar esse museu do esporte.
Pronto.
Aqui em Ilhéus. Essa é a nossa grande demanda hoje, né? Seria basicamente isso. Se me permite só um,
fica à
um pedacinho. Você falou aí da questão do futebol, do estudo e tal. Eu tenho uma história interessante, né, que talvez sirva de inspiração para a geração.
Eu conheço essa história.
Você conhece a história?
Porque eu estava ao lado dele, entendeu? E o fato aconteceu numa livraria aqui em Ilhéus, chamada Nacional.
A Nacional.
Mundinho Pinto.
Exato. Eu estava, na verdade... Eu ainda era um garoto bem jovem, estava vendo a camisa da seleção de Léo daquela época. Rapaz, eu olhei assim, eu falei, pô, não cabe mais em mim. Eu falei, como eu era magro, né? Então, aquele garoto magro, cheio de cabelo, né? Infelizmente, o tempo é inclemente, levou meus cabelos também. E eu passando ali na sede do Colo-Colo, porque a sede do Colo-Colo era a loja de Belzaidan.
Belzaidan,
lembra?
Na esquina. Na esquina. Pedro II.
Na esquina. Eu tinha acabado de passar no curso de Direito, eu tinha 18 anos. Eu tinha sido campeão juvenil pelo Pontal e artilheiro do campeonato. Aí, Guerrinha veio, um mundinho, né? Veio atrás de mim. Falou, garoto, o que é que você quer para assinar pelo Colo-Colo? Aí eu sei que estava oferecendo, porque era o chamado futebol marrom, né, Zé?
Não, mas naquela época era um fato interessante, porque você era a grande contratação da época, né? E o Colo-Colo precisava muito de você. Eu acho que ali se encaixou uma coisa que você nunca esqueceu, Marcos.
Nunca esqueci.
Você sempre carregou essa lembrança desse apoio do Colo-Colo.
Do Colo-Colo. Quando o pessoal assinava com o Colo-Colo, recebia alguma coisa, né? Recebia dinheiro, terreno, eletrodoméstico.
Teve muito emprego aqui em Léo.
Emprego,
os bancos eram jogadores de futebol.
Jogador de futebol. E também eletrodoméstico, essas coisas.
Sim, perfeito.
Aí eu tinha passado no concurso, né? Aqui só tinha uma livraria nacional. O livro de direito eram livros muito caros. Né? Aí eu cheguei para a Guerrinha, eu falei, eu quero isso aqui. Aí eu dei a bibliografia dos livros de direito. Ele chegou, olhou para mim assim e falou, mas é só isso mesmo que você quer? Eu falei, não, isso aqui para mim é suficiente. Aí um dia, eu passando ali em Belzaidan, ele me chamou, garoto, olha, a Guerrinha mandou isso aqui para você. Quando eu vi aquele acervo de livro, eu só procurei, onde é que eu assino aqui? Aí eu assinei pelo Colo-Colo. Interessante, isso aí é uma história, mas eu não vou aprofundar. Mas teve um dos jogadores na época, né, que chegou para mim e me chamou de tolo. Falou, rapaz, você é um idiota, como é que você vai querer livro, rapaz? Eu falei, não, eu estou satisfeito, o livro para mim é suficiente, é o que eu quero agora, eu preciso dos livros. Né? Bem, meus pais poderiam me dar. Uhum. Né?
Mas você queria aliviar essa carga.
Eles teriam dificuldade, isso, né? Isso. Mesmo porque livro de direito de qualidade, sim, só em Salvador e São Paulo. Aqui só tinha nacional. E aí pronto, aí assinei pelo Colo-Colo e o Colo-Colo descobriu minha posição. Porque o meia esquerda do Colo-Colo, eu era ponto esquerdo. O meia esquerda era gel, final de gel. Jogava isso, muito. Jogava muito.
O nome daquele do menino da boate ali.
Jogou
salão também.
Irmão de Toninho.
Olha, várias vezes eu passei nos velhos marinheiros ali. Eu olho hoje o velho marinheiro e, rapaz, é incrível. A água do mar batia ali embaixo.
Exatamente.
Batia ali embaixo, a gente ficava batendo papo.
Distância
hoje. Quando o Guerrinha vinha com aquele ônibus dele, que passava nos velhos marinheiros, gel, coitado, tinha perdido a noite, né? E de repente ele chegava sonolento e tal. E teve um dia que Gel não pôde jogar. Aí num dia no vestiário falou, Marcos, você vai ser meu esquerdo, eu quero que você faça isso, isso e isso. Eu falei, Mundinho, eu nunca joguei nessa posição e tal. Aí resultado, era a posição minha. Porque eu me destaquei como lançador, né? Mário Sérgio fez muito gol no lançamento meu, ele sabe disso. Mário Sérgio foi um grande jogador. Jogador também artilheiro, todo time que ele jogou. Eu chutava de fora da área, eu tinha dribles e tal, driblava assim de uma forma, né? e imitava até Rivelino, porque...
Você tinha um drible de corpo.
É, tinha. É. Tinha de corpo e tinha o elástico também, né? Também, isso. E o elástico eu aprendi com o Rivelino. E você falou aí agora da questão dos ídolos, né?
Os ídolos.
Eu tive a felicidade de conhecer meu ídolo, né, que foi Rivelino. Eu tenho uma filha que é juíza do trabalho. Então, era juíza em São Paulo. E ela estava tomando um curso de inglês. E quem dava o curso... Aliás, tinha uma colega dela do curso que era sobrinha de Rivelino. E minha filha, sabendo que meu ídolo era Rivelino, falou assim: mas meu pai é doido por Rivelino. Pelo amor de Deus, marque aí um encontro aí. Aí, resultado, ela marcou lá no Brooklyn, em São Paulo. Ele tem uma escolinha lá. E aí eu tive a oportunidade de conversar mais de 40 minutos. 40 minutos com ele. Foi tudo gravado. Ele me deu a camisa do Fluminense, que eu sou tricolor, né? É autografada. E foi meu ídolo, né? Foi um jogador que me inspirou no futebol. Então, assim, eu me sinto feliz por ter conhecido o meu ídolo no futebol, que foi Rivelino.
Muito bem, doutor Marcos. Então, maravilha, uma história bacana. A presença do Marcos Bandeira aqui é maravilhosa, ainda mais com esse evento que vai acontecer dia 18 de
abril.
Dia 18 de abril.
Próximo, desse sábado que vem, a 8.
Na ABB de Ilhéus, homenageando os atletas dos anos 80, os atletas do futebol amador de Ilhéus.
E um detalhe, viu?
Marinho Santos,
torcedor do Fluminense.
Presente.
E um detalhe, viu? Viu, Café? Marcos, em 2006, acompanhou todos os jogos do Colo-Colo.
Verdade.
Muito quando bem. Os jogos aconteciam em Ilhéus ou aconteciam fora de Ilhéus, ele estava em Salvador.
Eu dei a volta olímpica dentro do Barradão porque também. Eu fui convidado pelo presidente da federação na época.
Muito bem, muito obrigado pela sua presença, muito obrigado pelo seu apoio mais uma vez ao futebol amador. Registramos aqui a presença do grande comunicador Marinho Santos, pessoal do Tropa de Elite chegou aqui, Marcos Bandeira está por aqui, claro que ele veio porque é essa figura importante. Né? Eu sei que você veio aqui, eu vou chamar de Dr. Marcos mesmo. Sempre, desde pequeno, estou acostumado a chamar de Dr. Marcos Bandeira. Ele é fã do senhor, Dr. Marcos. Chegou aqui, olha aí. Ah, tá vendo você? Um abraço, muito obrigado. Muito obrigado por tudo. As portas estão sempre abertas. Tá bom? A gente segue com o Gabriel Esportivo e volta daqui a pouco. Marinho Santos, obrigado pela sua presença. Fala alguma coisa?
Tá beleza, tá tranquilo. Eu gostei quando o Dr. Marcos falou que bico de pato gosta quando chama ele de bico de pato.
Muito bem.
Meu grande amigo, grande homem.
E você não gosta quando a gente chama você de Marinho. 6h47.
Gabriela Esportiva. Gabriela Esportiva. A sua informação atualizada do mundo dos esportes.
Bem, 6h54 do oferecimento do InfoLaser, a mais completa em recarga de cartuchos e suprimentos para informática. Telefone 3634-3222, Ilhéu.
Gabriela Esportiva.
6h55, vamos chamar o Júlio César com as informações do Campeonato Baiano Sub-20. Júlio César.
Beleza, tudo de volta aqui no Gabriela Esportiva. Como prometido, vamos falar do Campeonato Baiano. Primeiro eu vou trazer os jogos desse final de semana. Vou trazer os jogos do final de semana do Campeonato Baiano Sub-20. Onde nós temos um representante que é o Barcelona de Ilhéus, está disputando a competição. Então, os jogos desse final de semana, jogos que acontecerão entre sábado e domingo, né? Jogos que acontecerão entre sábado e domingo. Vamos lá. Vamos ter Bahia e Camaçariense, Peirense e SSA, Juazeirense e Jacobina, Atlético de Alagoinhas e Bahia de Feira, Fluminense e Jacuipense, Redenção e Estrela de Março, Jequié e Barcelona de Ilhéus. Lembrando que esse jogo aqui no Mário Pessoa, Barcelona empatou em 0-0 com Jequié, agora é o jogo de volta. Porto e Grapiúna, Galícia e Camaçari, Vitória da Conquista e Serrano, Leônico e Vitória da Capital. Portanto, esses são jogos do Campeonato Baiano Sub-20, versão 2026. Esses jogos acontecerão entre sábado e domingo. Daqui a pouquinho eu volto trazendo a classificação, né, do Campeonato Baiano Sub-20 e você vai ficar sabendo qual a posição do Barcelona na tábua de classificação, meu caro Tony Café.
Muito bem, Júlio César, fale logo aí, querido, a classificação, fica à vontade, vá.
Beleza, Tony Café de volta aqui dentro do Gabriel Esportiva para trazer aí a classificação do Campeonato Baiano Sub-20. Lembrando que essa competição tem 24 times na disputa. Esses 24 times foram divididos em 3 grupos de 8 times. Vamos ao grupo 1, classificação. Bahia lidera com 21 pontos, segundo Galícia 15, terceiro SSA com 13, quarto Camaçariense 12, quinto Juazeirense 9, sexto Jacobina com 7 pontos, sétimo Feirense com 6 pontos e o oitavo é o Camaçari, não pontuou ainda na competição. No grupo 2, o líder é o Vitória, com 16 pontos, segundo colocado Fluminense de Feira 14, terceiro Jacuipense 11, o quarto colocado é o Estrela de Março com 11 pontos, quinto colocado Bahia de Feira 10 pontos, sexto colocado Atlético de Alagoinhas 8 pontos, sétimo colocado Leônico 5 pontos e o Redenção vem na oitava colocação do grupo 2 com 3 pontos na competição. Vamos agora trazer o grupo 3, o grupo do Barcelona de Ilhéus. Quem lidera é o Porto, com 17 pontos. Segundo colocado, o Conquista, azul e branco, com 16 pontos. Terceiro colocado, o Vitória da Conquista, branco e verde, o Esporte Clube, primeiros passos, com 11 pontos. Quarto colocado, Serrano, 9 pontos. Quinto colocado, Barcelona de Ilhéus, com 9 pontos. Sexto colocado, Grapiúna, 6 pontos. Sétimo colocado, Catuense, com 6 pontos. E na quinta colocação, o Jequié, com 5 pontos. Está aí a classificação geral, né, do Campeonato Baiano Sub-20. E lembrando que esse final de semana tem jogos espalhados nos 4 cantos da Bahia. E a gente já trouxe aqui esses jogos no Gabriel Esportiva. Daqui a pouquinho eu volto, meu caro Tony Café, aqui dentro do Gabriel Esportivo, com muito mais informações.
Muito bem, Júlio César, vamos encerrar o nosso programa, né? O programa desta sexta-feira, né? Batemos um papo com o Dr. Marcos Bandeira a respeito da homenagem que ele criou, né? Para homenagear os atletas do futebol ilhense, né, do futebol amador ilhense dos anos 80, os campeões, né, da seleção de Ilhéus dos anos, campeão dos anos 80, venceu o Senhor do Bonfim dentro de casa, venceu aqui e venceu dentro de casa. Então é uma homenagem que o Dr. Marcos Bandeira está fazendo para esses atletas, né, para não saírem da memória, né, dos acontecimentos históricos e esportivos da cidade de Ilhéus. Zé Maria, boa noite.
Boa noite, Café. Nas considerações finais, eu quero abraçar aqui no Gabriela Esportiva dois grandes amigos que eu reencontrei hoje no mesmo ambiente, viu, Tony? Encontrei Luiz Aldo, né? Um grande amigo, né, aqui em Ilhéus, o portuário, né? Agente portuário, né, do Porto de Ilhéus, Luiz Aldo.
Grande tricolor.
Grande tricolor. Uma figura humana extraordinária. Encontrei também, rapaz, no mesmo restaurante, a minha querida amiga, jornalista aposentada, Vera Rabelo, né? Verinha, nossa, Verinha.
Gente boa.
Fez parte da minha história, né? No jornalismo sul-baiano, e eu hoje fiquei muito feliz. Um abraço, Vera Rabelo, um abraço também, meu querido Luiz Aldo. Estavam em mesas diferentes, entendeu? Mas foi um encontro que me deixou muito feliz hoje em Ilhéus.
Você está indo almoçar fora e não me convida, tudo bem. Fred Menezes, boa noite.
Ô, Tony, eu queria mandar aqui um abraço hoje para o aniversariante.
Para quebrar o microfone é mais caro. Né?
Raildinho Nascimento, filho de Raildo, e grande figura aí, amigo de meus irmãos, amigo nosso muito querido. Faz aniversário hoje, parabéns para você, Raildinho. Um abraço para Luiz Aldo aí também, tricolor. Um abraço aqui também vai para Marcos Bandeira, o torcedor também tricolor e que me deixou até um pouco emocionado. Mandar
um abraço também para o doutor Moisés, que estava aqui. Doutor
Moisés, com ele. Marinho Santos esteve aqui presente também.
Exatamente.
Hoje foi um dia especial, porque a gente saiu um pouco da nossa, da nossa linha aqui.
Sai um pouco da linha, assim, por conta, né? Mas a gente também tem que salientar o seguinte: a Gabriela FM é uma rádio que sempre apoia o atleta, o artista regional. É uma rádio que, desde que eu estou aqui, tem 10 anos que eu estou aqui, que é, essa é uma ordem na Gabriela FM, vinda do Júnior, do Renatinho Bad Boy, que o artista regional e o atleta regional têm o apoio da Gabriela FM.
Ô Tony, e essa atitude dele aí, junto aí à turma aí de 1980...
Falei Júnior, mas é Valderi.
Sim, essa proposta dele aí do Museu do Esporte para Ilhéus.
Sim.
É, essa festa, esse evento que eles vão fazer com a equipe campeã, com a participação de Zé Maria, é uma atitude muito bacana, né? Porque ele acaba dando um exemplo e uma inspiração também para outros esportes fazerem da mesma forma, inclusive trazendo as glórias de Ilhéus para o museu, para mostrar para a população atual, para buscar lá na frente o retorno desses momentos também.
Exatamente,
né? Então, Fredão, vou me despedindo de você hoje, Tony, sim, aqui. Um bom final de semana para você, para Zé Maria, para Júlio, para todos os ouvintes de Gabriela Esportiva.
Muito bem, Fredão. Fredão, bom final de semana. Zé Maria, o Júlio pediu a gente aqui o seguinte, ele pediu para o Dr. Marcos, né, homenagear o Anum da Charanga, né, o pai do Venâncio, preparador físico também, que fez parte também disso aí, né, Zé?
O Dr. Marcos já deixou aqui o estúdio, né, mas eu vou conversar com ele, né?
Sim,
não tem problema nenhum, vou conversar com ele.
Beleza. Zé Maria já falou
isso, mestre Anum, meu amigo, mestre, figura espetacular realmente.
Beleza, o Júlio César, boa noite, já ia esquecer do Julião, o Julião tá... Fala, Júlio, boa noite, querido.
De volta, meu caro Tony Café, para a gente finalizar a nossa participação aqui no Gabriela Esportiva. Só lembrando que neste domingo, dia 12, a partir das 8 horas, de 8 a 1 da tarde, o Barcelona estará realizando avaliação para o futebol feminino. Pois é, vocês garotas, mulheres, que têm vontade de jogar bola, têm o sonho de jogar uma competição oficial da Federação Baiana, compareça no estádio Mário Pessoa neste domingo, dia 12, a partir das 8 horas, para fazer uma avaliação. O Barcelona já começa a recrutar aí, né, jogadoras para a disputa do Campeonato Baiano Feminino, tá certo? Então, esse convite aí é válido para Ilhéus e região. Vocês aí de outras cidades vizinhas, que estão ouvindo aí a Gabriela FM, você tem disponibilidade de vir, venha fazer a sua avaliação, traga o seu material esportivo e boa sorte. De repente você passa aí, ó, você vai estar integrada ao time feminino do Barcelona para disputar o Campeonato Baiano da categoria versão 2016. Com essa eu vou tirando meu time de campo, desejando uma boa noite para você, Tony, Zé Maria, Fredão, ouvintes Gabriela Esportiva, desejando um bom final de semana a todos e mandando um forte abraço à minha galera do café. Amanhã eu não vou poder ir para o café, nós estamos aí de recomendações médicas, temos que ficar de repouso total, mas eu desejo um bom café para essa galera aí. O pré-á, amanhã eu não vou comer o seu cuscuz. Eu vou ficar triste porque eu não vou comer o seu cuscuz. Mas com fé em Deus, no próximo sábado a gente já vai estar bem melhor. Daí a gente comparece, tá certo? Um abraço para pré-á, Dr. Paulo Medalá, Zelão. Zelão que está envolvido numa polêmica aí que da banana. O pessoal está achando que ele está comprando banana em final de feira. Postaram uma foto de uma penca de banana feia, Zé Maria. Uma penca de banana feia que raiar, viu? Só Jesus na causa. Hermano Zelão, meu amigo Marinho, meu amigo Raimundo da padaria, nosso amigo Vinícius, Paulinho. Amanhã Paulinho vai no café, meu amigo Paulinho, filho do Dr. Paulo Mendalá. Ciel, alô, nosso amigo Euclides, o membro fantasma do Café dos Amigos da 19 de março. Nosso amigo Fabinho Taxista, todos um forte abraço. Uma boa noite, um bom café amanhã para vocês. E aí eu volto no Gabriela Esportiva segunda-feira, se o Senhor, se bom Deus permitir, Tony Café.
Valeu, Júlio César, um forte abraço para você, um forte abraço para você de casa, o pessoal do trabalho também, ouvindo o Gabriela Esportiva. A gente volta daqui a pouco com o Top 15.
102,9, Gabriela Esportiva.
7:06, você ouviu o Gabriel Esportiva no oferecimento de InfoLaser, a mais completa em recarga de cartuchos e suprimentos para informática, telefone 3634-3222, Ilhéus.
Você ouviu Gabriela Esportiva, jornalismo esportivo.